Hey, dudes, this is the voice of Honest Trailers, and you're listening to Dudecast.
Muito bem, meu querido André, vamos para o nosso quarto episódio especial de recados, e-mails e feedback do Dudecast.
Rafael, são tantas pessoas junto com a gente nesse momento, são tantos dudes, que eu me sinto não num boteco, num restaurante, só falta aí um petisco, um suquinho, porque, rapaz, o clima já é esse, essa galera toda junto. Eu gosto muito desse nosso especial de recados, Rafinha. Vamos junto, vambora, que o negócio tá bom hoje.
Não, e já é o quarto, cara, tá virando uma série tradicionalíssima aí do Dudecast, né, que a galera sempre que manda e-mail pra gente fala que a gente tem essa característica, né, da interação com os fãs e tal, de tá sempre presente, conversando com a galera. Acho que esse especial aí, que já é o quarto, pô, cara, é uma baita de uma série bacana, né?
Verdade, verdade. Olha que era uma parada que a gente nem planejou, né, Rafa? Foram ocasiões que foram acontecendo e nós já estamos no quarto, né, rapaz? Então, assim, é muito bacana aí esse contato, esse volume que os dudes retornam pra gente, né, do conteúdo que a gente produz. Isso deixa a gente sempre empolgado, sempre aí instigado a fazer mais e mais, né, Rafinha?
Não, com certeza, a gente tem que agradecer muito aos dudes, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Por mais clichê que seja, nós somos o que somos e fazemos o que fazemos pelos dudes, né?
Uhum.
E isso é muito bacana, a interação que a galera tem com a gente também é muito legal. Só tem esses especiais de recados aí, porque às vezes vocês... Com todo, óbvio que o bom sentido, vocês passam um pouco demais da conta, mandam e-mail pra cacete, a gente não quer deixar ninguém de fora, vamos juntar e vamos fazer um episódio de e-mails.
É isso aí.
E se a galera, claro, obviamente, que ainda não mandou e-mail, não quiser ficar de fora, é moleza falar com a gente, dudecast@dedudes.com.br, conte sua história, seu caos, critica, elogia, por que não, faça tudo que você quer, porque esse espaço é seu. Eu e o André estamos aqui meramente ilustrativos.
É verdade. Diria. A gente faz uma pose e deixa você brilhar.
É verdade, né, cara? Só isso mesmo.
É só isso que a gente faz, Rafael. A gente só coloca a voz, mas quem brilha são os dudes. E antes de eu começar, Rafael, essa leitura maravilhosa dos e-mails, vamos passar aí bons minutos juntos a partir de agora. Antes, eu queria mandar um recado pros nossos ouvintes que moram fora do Brasil, Rafael Marques, que eu estou sentindo saudades deles. Eu estou sentindo saudades dessa galera que não está no Brasil, que está aí correndo atrás numa faculdade, num trabalho, que eles mandem e-mails pra gente. Por exemplo, tem uma ouvinte nossa de Londres, Rafael.
É verdade, é verdade.
Eu queria que ela retornasse, que ela mandasse outro e-mail pra gente. Ela esteve no especial de recados do nosso aniversário de um ano e depois ela ficou meio ausente e tal, mas agora estou convocando ela de novo, assim como todos os outros ouvintes do Dudecast que são de fora do Brasil, pra que a gente tenha aí esse contato mais bacana, pra que a gente possa tá sendo companhia pra vocês aí fora do Brasil, porque às vezes a galera fica tanto tempo sem falar português, né, que acaba esquecendo alguma coisa. E ouvindo aqui o Dudecast, continua aí por dentro das gírias, continua aí por dentro do português, enfim, voltem a falar com a gente que a gente tá sentindo saudade de vocês, seus gringos brasileiros maravilhosos.
É verdade, já lemos e-mails da Bélgica, do Japão, da Inglaterra, de vez em quando o Dudecast dá aquela internacionalizada, então olha só, é bacana, gente, por favor, manda aqui, você que está de fora aqui do Brasil, para a sua sorte, vem aqui, deixa sua impressão estrangeira aqui com a gente um pouquinho.
Tá a carteirada que a gente gosta.
E se você quiser pular os e-mails, você não pule hoje, porque esse é o episódio. Hoje não tem pulo, hoje não tem nada.
Não faça jumping hoje.
Isso aí.
Começando, Rafael, esta leitura de e-mails, vamos com um dos dudes que mandam e-mails, né, há bastante tempo, que participa desde o início, né, Rafinha?
O grandissíssimo.
Eduardo Merlo, meu querido amigo Rafael Marques, de volta aqui à leitura dos e-mails. Ele que disse que mandou um e-mail recentemente, mas não chegou, mas agora ele tá aqui junto com a gente, ele que manda e-mail sobre o Dudecast número 76, rapaz. Vamos começar aí com o último Dudecast lançado. Salve, dudes independentes! Ou morte, não sei.
Independentes ou mortos.
Somos nós.
No momento, mortos.
É, mesmo. Só o Juan, na realidade.
É verdade.
Não tenho muitas histórias de independência, porém, fiquei imaginando a Casa Dude. Olha aí, Rafael.
Olha aí, Dude House, Dude, gostei.
Dude House. Pode ser um nome de reality show também, né?
A Casa Dude. É verdade, é verdade. 24 amigos descerebrados. 24 horas por dia. Assine o PPV.
4 câmeras exclusivas pra você que está no site.
Só 4 câmeras, cada um com seu celular, tá bom.
Cada um com um pauzinho de selfie andando pela casa. Oi, galera que tá no site, tudo bem?
É o que o orçamento permite, né?
Ah, e ele continua. Todos os dudes morando na mesma casa ou apartamento. Meu Deus! Cristo Rei, o que será isso? Domingo de manhã, TVZ ligado. O Ru já começa no pagodão, é.
Nossa.
Esse é o Juan. O Dedei, na baladinha monstra. Ô, tuts, tuts, quero ver, rapaz. Sempre tem que ter. O Rafa, já na cozinha, cozinhando com o Jess. Olha aí, Rafael.
Mas que mistura musical que vai ter essa casa inteira.
É verdade, vai parecer uma loucura isso, né? Enfim. E ao fundo, o Dude dando aula de zumba, porque é isso que ele estuda na faculdade. Vamos lá, quer ficar? Ficar gostosa tem que botar o joelho no alto. Isso! Pra cima, pra baixo.
Meu Deus do céu.
Ah, ele se despede querendo dando uma sugestão, Rafinha. Ele fala o seguinte. Gostaria de sugerir um cast sobre quem vocês admiram e ouvem na podosfera. Sugestão de podcasts, episódios, referências, podcasters que mais gostam. Enfim, fica a minha dica aí pra uma futura pauta de vocês. E já está anotado, Eduardo. É uma boa, né, Rafa?
É, gostei. Curti a ideia.
Vamos aí dissecar o que os dudes andam ouvindo na podosfera. Na realidade, vamos falar mais eu e você, né, Rafael?
É, pois é. Porque assim, Juan e Dude, nem Dudecast os caras estão ouvindo.
É, enfim, a gente vai, deixa um by the way aí pra eles. Ele manda um grande abraço pra gente. Grande abraço pra você também, Eduardo. Obrigado sempre pela moral e por tudo que você ajuda a gente aí, sempre divulgando, sempre colocando os amigos pra ouvir. Mande mais e-mails, sempre esteja presente com a gente.
É isso aí. Meu querido Andrei Mário Batista, 26 aninhos, estudante Fortaleza, Ceará.
Opa!
Fala, dude, seus abestados! Antes de falar do Dudecast 74, Paz e Amor, eu gostaria de voltar um pouquinho na história. Lá no Dudecast 73, sobre Game of Thrones, mais precisamente. Vocês mandaram bem demais. Como fã da série, eu me senti representado ouvindo as percepções, opiniões e previsões de vocês. Mas, com letras garrafais, o que quero de fato comentar é a hipocrisia monstra, com letras garrafais também, do senhor Andrei Matos.
Ué...
Acho que te descobriram,
hein? Vamos!
Eu tava com medo de alguém descobrir isso.
A internet, Rafael, ela descobre.
Ela não
tudo,
perdoa.
Ela não perdoa, jamais.
Ele, que no episódio só esteve nos e-mails, poderia muito bem estar no cast. Eu estou com o dedo pra cima.
Ah, eu estou imaginando.
Pra representar o Mário Batista aqui. Ele poderia muito bem estar no cast quando diz que gosta da série. Porque fazendo uma rápida busca nas interwebs, eu achei o mesmo comentando sobre Game of Thrones.
Olha aí, meu querido, amado e internáutico Brasil.
Internáutico. Eu deixo aqui o link para provar o meu ponto. Este link não vai para o post que eu vou em defesa do meu amigo Andrei Martins.
Muito obrigado.
Ele não sabia no que ele estava se metendo. Então você vai ter que achar esse link aí por conta e risco, querido Dude.
Pô, muito obrigado, Rafael Marques.
Eu não vou tirar uma bomba dentro dessa indústria vital.
Que bom.
Mas parabéns. Parabéns aí, seu Mário Batista.
Olha, que pesquisa, hein?
É verdade, olha, eu tô assustado. Ai, ai. Em relação ao Dudes Paz e Amor, eu até baixei minha mão esquerda aqui agora. Ah. Eu ouvi no almoço do trabalho de hoje. Sou completamente diferente de vocês. Eu me meto em confusão direto. Às vezes, nem sou eu que estou provocando a confusão. Mas quando percebo, já tô no meio. É aquela isca, né? A isca tá lá da confusão, o Mário vai lá e pá, moleza. Uma história louca foi em Juazeiro do Norte. Estava acompanhando a torcida organizada do Vozão.
Olha aí, Brasil!
No jogo contra o Guarani de Juazeiro. Porém, os caras de lá já estavam esperando a gente, na emboscada. Olha aí, cara. Eu não entendo isso. Eu não consigo entender isso.
Também não, Rafael. Os caras...
Como é que nego marca pra brigar, cara?
É, velho. E a polícia não consegue perceber essa merda. Ninguém tem Facebook na delegacia.
Pô, cara, sabe o que eu penso? É o seguinte. É assim, Andrei, você é do Palmeiras, eu sou do Corinthians.
Uhum.
Pô, mano, vamos brigar às 8.
Vamos.
Aí tu vira e responde pra mim. Não, cara. Porra, o que que é? 8, eu ainda tô na faculdade. Pode ser 8:30? Porra, 8:30 o metrô da minha casa não dá. Pode ser umas 8:45, assim, antes do jogo? Ah, beleza então. É nóis. 8:45 nós brigamos.
Pau e pedra tá liberado?
Tá liberado. Não pode acertar o rosto.
Beleza.
Porque amanhã eu tenho uma apresentação. É isso que eu imagino, né? Quando você combina uma briga. Caraca, enfim. Eu, que mais uma vez não tinha nada com a confusão, acabei no meio. Quando estourou o porradeiro... Opa, pera aí que eu comi o microfone agora.
Eita!
Eu fui chegando, quando eu vi, eu tava mordendo a espuma. Quando estourou o porradeiro, só me dei conta que eu tava com uma pedra na mão e saí socando pra tudo quanto é lado.
Eita, era o Zangief.
Deve ter acertado alguém. Porém, corri que nem um cabrito desmamado quando começaram os tiros.
Caralho! Olha aí, Brasil!
Caraca! Hora... Ele manda aqui. Porra, quem não correria, cara? Meu Deus do céu.
Na hora que as pipocas começam a estourar, Rafael, é cada sebo nas canelas que a gente passa.
Ah, rapaz. Instantaneamente vem a imagem do ET com a camisa social, né, cara? Ai, ai. Um abraço, dudes, e obrigado pelo cast. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, querido Mário.
Vale, toma cuidado aí, Mário. Sai desse negócio de...
Pelo amor de Deus.
Porra, o negócio tá ficando tenso pra vocês aí.
Pois é, pois é.
Rafael, ele está de volta, como sempre, participando aqui dos e-mails de... Mandando feedback do Dudcaster Diego Perth, lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele comenta o Dudcast número 74. Ele diz o seguinte: salve, pacifidudes, pera no mucho. Diego Burff, que infelizmente não ganhou a HQ de Civil War, 29 anos, Vila Velha, Espírito Santo. É, não deu. Não deu dessa vez, Diego. Eu acho que a gente tramou pra você não ganhar também. Fica aqui a dúvida. Pode ser que sim, pode ser que não.
Será? CPI do sorteio do Dudcast.
É. Fiquem tranquilos que eu voto pela integridade da casa que sim.
Não, é coisa assim. E do jeito que são organizadas as CPIs aqui, quem vai presidir a CPI somos eu e o Andrei.
É verdade, é.
A gente vai presidir a CPI, não é realmente nós somos inocentes.
Só isso. Ele diz o seguinte, Rafa: eu nunca fui dado a brigas. Sempre fui um jovem muito pacífico, apesar de se irritar muito facilmente, tal qual o nosso querido amigo Juan Linhares. As únicas vezes que me meti em altas confusões foi aos 7 anos, quando em uma festa do banco no qual meu pai trabalhava, um dos filhos de um colega dele estava brincando de garçom e não sei como o gargalo da garrafa bateu no meu dente da frente.
Porra!
Oi?
Caraca, pó!
Arrancando uma lasca do menino centroavante.
Meu Deus! Ele já pediu substituição, ele caiu no chão, girando os dedinhos, sabe, quando pede substituição?
Tenho a falha até hoje, by the way. O segundo incidente, já relatado aqui em uma longínqua leitura de e-mails, quando dois bullies cercaram meu amigo e a mim, o que também não rendeu muito. A terceira e última foi fazendo algo que eu não aconselho a ninguém que faça. Apartar uma briga. Ah, cara. Não, melhor não. Vamos então voltar no tempo, Rafael. Pega a máquina do tempo aí. O ano era 2004. Estávamos em uma festa em minha cidade natal, Cachoeiro de Itapemirim, na qual tínhamos cerveja liberada.
Vixe!
Esse negócio de bebida liberada nunca dá certo.
É receita da merda.
Então, ele já até faz a equação aqui, Rafael. Façamos as contas. Jovens mais álcool liberado igual a merda. Claro. Eu e alguns primos comparecemos a esse ambiente tão salutar. Alguns deles, inclusive, estavam se dando com o sexo oposto.
Olha aí.
Olha que fagueiros os jovens.
Olha aí.
Entretanto, a donzela esqueceu de avisar que já tinha companhia. E quando o corno precoce, aquele que é corno antes do ato acontecer, apareceu, deu-se a merda toda. É claro.
Porra. Quer dizer que a moça já estava acompanhada, mas deixou-se ser flertada?
Olha, então o nosso amigo corno prematuro não estava dando conta do recado, eu presumo.
Olha aí, pinto pequeno. É.
Acontece que meu primo estava tentando ir embora e sair dessa confusão, mas o rapaz e seus amigos não deixavam. Ponto positivo é que estávamos em maior número, praticamente uma formação de quadrilha. E os amigos, vendo que iria dar problema, pediram para deixar para lá, uma vez que nada tinha acontecido. Outro agravante é que estavam servindo apenas Skol Beats.
Ai, meu Deus.
Olha aí, Brasil.
Cerveja de balada.
É, que tem uma garrafa de vidro comum e dura pra caralho. Ao contrário das outras garrafas coloridas, é verdade. Isso aí dá um prejuízo danado na cabeça quando entra em contato.
São garrafas realmente muito bonitas.
Sim, estou falando da época que as garrafas de Skol Beats eram retorcidas e transparentes. E sabem como eu sei que ela é dura? Pois ao tentar apartar a briga, eu puxei meu primo pra longe e não vi a tentativa de golpe com a garrafa.
Ai...
Tempo suficiente de me salvar. Safar por completo. Ou seja, parte da garrafada pegou na minha mão.
Nossa.
E ainda bem que pegou, pois parte do golpe atingiu a minha têmpora. Caralho.
Nossa senhora.
Me nocauteando por alguns minutos.
Caraca.
Deixando meus primos preocupados e furiosos. E transformando o estacionamento da festa em uma cena do filme Warriors.
Meu Deus do céu.
Pois meus primos eram em 9, seriam em 10 se eu tivesse consciente.
Que família gigante, cara.
Ele...
Meus primos eram 9.
Caraca, que família, família Coelho, né? E o cara e os amigos deles eram apenas em 5, né? O negócio tava desigual, tá quase um pra cada um, né, Rafael?
É verdade, é verdade.
Tenso. Me disseram que depois que ele ficou desacordado, ele não viu mais nada, né?
Caraca, é tipo o Bilbo na cena final da Batalha dos Cinco Exércitos no livro, que no filme eles fizeram toda aquela fantasia ridícula, mas enfim, no livro é assim, eles economizam bilhões de páginas de descrição de luta. O Bilbo leva uma porrada, cai, ele acorda, já tá tudo resolvido.
É o Diego Burpe. Me disseram que o porradeiro foi bonito e que fiquei muito feliz com os meus primos me defendendo. Além disso, outra coisa boa aconteceu. Uma menina que estava afim na época, estava na festa, viu o acontecido e cuidou de mim.
Olha aí, rapaz, o jogo, Andrei.
Ele virou, Rafael, mas virou.
Nossa.
Bonito.
Parabéns.
É, Diego, e virou enquanto a porrada comia solta. É. Rapaz, o Brasil, ele está vendo jogos virarem.
Tá mesmo, olha aí.
Quando abri os olhos e vi o rosto dela, soltei a frase clássica. Ai, caralho. Eu morri e fui pro céu? No céu tem pão?
E morreu.
Ela disse, não, por quê? Vamos fazer aí você, Rafael, vamos fazer você
vamos.
Essa.
Vamos, vamos.
Quando abri os olhos e vi o rosto dela, soltei a frase clássica. Eu morri e fui pro céu?
Não, por quê?
Eu respondi... Então por que tem um anjo cuidando de mim?
Eu não sei, mas eu achei engraçado ou fofo.
Porém, eu já teria me conquistado só pela voz. O bom é que deu certo. Talvez por ser tão inusitado quanto um clichê, se encaixar bem na realidade. Não sei. Não sei, eu não procurei saber por que deu certo.
Nessas horas, esquece e vambora pra frente.
Só dar certo já é suficiente, Diego. É isso aí. Bom... Que tema inusitado esse de vocês. Ainda mais que achei que fossem falar de coisas pacíficas e good vibes. E acabaram por falar de treta e confusão. É, a gente faz isso muitas vezes.
Às vezes a gente distorce um pouco o tema.
É verdade, isso acontece muito. Surpreendeu, mandaram bem demais. Parabéns pela sonoplastia do episódio. E aí fica o elogio para nosso querido amigo Rafa de Oliveira, que sempre manda bem. Eu gostaria de registrar isso para todo mundo. Já falei isso pra ele. E Rafael mandando cada vez melhor. Eu vou falar pro Rafael editar a trilha sonora da minha vida daqui a pouco, porque tá mandando muito bem.
Acho que a próxima vez que você for botar os nomes pra mim, você bota um Lopes no final.
Ah, é verdade. Vou começar a colocar outros nomes.
É uma boa, é uma boa.
Parabéns pela sonoplastia. Grande abraço. Abraço pra você também, Diego Burff. Volte a este distinto podcast.
Meu querido André, está de volta, Adrian Coles.
Olha, aí já sinto o gelado vindo lá do sul, Rafael, quando o Adrian Coles entra na conversa.
Ai, que delícia, cara.
Ui. Que homem.
Adrian Coles, 20 anos, BCC. O que seria um BCC? Não sei.
Eu também não sei.
Não sei. Eu não sei. Eu sei que ele diz que ele é um developer de aplicativo e o resto é clichê, mas não, o que não é clichê é que você é de Pomerode, eu adoro este nome.
É verdade, é verdade.
Salve, salve, tretudes, brigadudes, missandudes e de boas dudes. Caraca, ele bota entre parênteses aqui que foi tudo no minúsculo para ser um e-mail com bastante paz e amor.
Olha
bem
aí.
No clima do episódio. Vamos falar de coisa boa, né? Paz e amor. Amor, coisa que o Juan não gosta.
Não.
Não se ofenda, eu tenho costume de zoar e você é o Juan. Abraço. Eu nunca fui um dudezinho de brigas. Quando pequenino, jovem mancebo, eu costumava arranjar muitas brigas, provocando outros seres humanos pelo prazer da zoeira na vida. Até que teve um dia na minha vida, eu levei um soco na barriga.
Oi?
Meu Deus. Caraca. As crianças com 7 anos lá, pá, na barriga.
É, rapaz, tá todo mundo vendo o Clube da Luta.
Ai, meu Deus. Eu, quando pequeno, gostava muito de me meter em conversas alheias das coleguinhas e inventar bastante merda para irritá-los. Olha aí, que
olha aí, filho da puta, cara. Olha aí, Pomerode.
Ai, ai. Aí eles corriam atrás de mim pra calar a minha boca com a mão fechada. Mas como eu sou um jovem alto, de pernas longas, eu conseguia correr bastante, cansá-los e fazê-los desistir. Perna longa correndo, né?
Peraí, só um segundo. Abre aspas. Mas como eu sou um jovem alto e de pernas longas, fecha aspas. Coach Adrian. É igual o alongado do Dude.
Ah, assim que o Dude chega nas pessoas, né? Oi, gata. Eu sou muito alongado. O Adrian Cole chega assim. Olá, gata. Eu sou um jovem alto de pernas longas. Ué, cada um com a sua arma, né, cara?
É, tá aí.
Ai, ai. Até que um dia na vida me apareceu um guri que corria mais do que eu e conseguiu calar a minha boca. Sim, naquele dia eu aprendi. Hoje eu sou da paz, do amor e da zoeira. Agora, meu querido André, ele bota o monóculo aqui.
Ai, meu Deus, pro Bobeto. Eu sabia que eu ia voltar nesse podcast. Eu estava com saudades de você, meu amigo. Meu abido.
Meu abido de bico. Ai, meu Deus do céu. Mas o que fica agora de mais importante são brigas psicológicas, como o Dedei falou também no episódio. Eu amo muito se for pra discutir e vencer na discussão verbal e vencer a pessoa e deixá-la ainda mal psicologicamente. Eita! Caralho. Ele gosta de vencer a discussão e deixar o cara no psiquiatra depois, cara. Né? Sim, dudes, isso mesmo. Eu não arranjo mais problemas. Sempre estou quieto no meu canto e quando uma pessoa vem me incomodar, vou fazê-la repensar mil vezes sobre a atitude, meu Deus.
Ai, meu Deus, este homem, que homem.
Este monóculo foi usado para a maldade desta vez.
É.
Retirando o monóculo agora. Mas é isso aí, dudes. Um beijão, um abraço e até mais. Um abraço, Adrian.
Rafael, a gente falou de presenças internacionais, eles resolveram aparecer mesmo morando no Brasil? Porque nós temos o nosso Jorge.
Jorge está de volta.
De volta, ah, meu querido Jorge. Oh. Ah, e ele fala sobre a entrevista da Iris e também sobre o episódio 75 deste podcast desta indústria vital, meu amigo Rafael. Ele diz o seguinte... Salve, dudes! Tudo ótimo com os senhores? Tudo ótimo com você, Rafael?
Tudo ótimo, e você?
Eu estou perfeitamente bem, sob controle, graças a Cristo Rei.
Que beleza.
Gostei muito do cast de entrevista. A Iris é tão fofa pessoalmente quanto eu pude ouvi-la? Eu espero que sim. Embora eu não curta esses estilos de livro, como os da Thalita Rebouças, acho que a literatura brasileira tem mesmo que rejuvenescer um pouco. Ela não pode ser só feita de Paulo Coelhos da vida e também tem que assumir algo mais próximo do jovem brasileiro. Verdade, né? A galera tem consumido muita coisa aí nova, tanto é que muitos youtubers estão lançando livros, né, Rafael?
É verdade, né, cara? A gente teve no Rio há pouco tempo e passamos lá na Saraiva, aquela mega store gigantesca, e tem uma prateleira só de livro de youtuber. Eu não sabia que a galera, assim... Ah, eu respeito a galera que gosta desse tipo de literatura. Eu imagino que sejam os youtubers contando a história de como eles criaram os canais,
sim,
né?
Sim, sim.
E querendo ou não, esses caras mexem com muita gente. Tem uma fanbase bem grande, né? Então, acho que pra galera que é fã, deve ser bacana ler sobre a história de vida do cara lá que ele gosta. Né?
Verdade, como...
Mas eu não sabia que eram tantos livros assim, cara.
É,
puta que pariu.
Tem gente pra caramba aí fazendo livro. Mas, enfim, eu mesmo estou em meio a um processo criativo. Estou escrevendo um livro. Olha aí,
rapaz.
Olha aí, meu querido e amado Brasil.
Eu quero a minha cópia em português.
Eu também, por favor, porque espanhol eu não domino. E está complicado arrumar revisores que se mantenham fixos. Mas enquanto não consigo, vou revisando eu mesmo os capítulos. Parece que já está até pronto, Rafael.
Olha aí, rapaz.
Maravilha.
Novamente em português, por favor.
Em português, por favor, em português do Brasil, não em português de Portugal.
É, não, com certeza.
Porque subir pra cima não é certo em lugar nenhum.
Eles falam mais menor, né?
É,
mais pequeno,
mais pequeno,
alguma coisa assim.
É isso aí. Subir pra cima é tudo certo em Portugal, mas isso não é certo.
Terra de ninguém.
É terra do Juan, aquilo lá. Deve colocar o feijão
primeiro.
É
verdade, primeiro. Verdade.
E aí, meu amigo Rafa, ele já muda, né, do podcast 74 para o 75. Ele diz o seguinte. E aí, dudes, vários bregas, tudo ótimo?
Tudo continua bem, apesar de eu não ter entendido o Mário Brega.
É, não, deve ser alguma gíria em espanhol que a gente não sabe.
É, o Jorge, é verdade.
Ele tem cultura diferente, é assim mesmo. A gente respeita e segue o jogo. Eu tenho que dizer que minha mãe, avó e irmã cozinham bem pra caramba. Mas eu mesmo faço parte do time Andrei, de não saber cozinhar nada.
Olha aí.
Eu tenho um time agora, eu gostei disso. Eu tenho um time lá do fã-clube, não vejo inclusive o fã-clube.
O lado que cozinha, o lado que não cozinha.
Isso aí. O máximo que faço são sanduíches, suco e frito um ovo. Com o máximo, com a máxima proteção possível, porque senão dá ruim, né? É isso aí.
Eu tô imaginando...
Ele cozinhando com um escudinho?
É, cara. Aí ele vai, sei lá, jogar o ovo no óleo, aí ele joga o ovo e dá 20 passos pra trás.
Começa a sair gritando pela casa. Meu Deus, tá fritando, tá fritando. Fudeu, fudeu. No domingo eu fui assistir o Capitão América Guerra Civil, ou como disse o Andrei, Vingadores 2.5. E no sábado, eu estive em um encontro do pessoal do PQPcast. Gostei do trio pessoalmente. Eles acabaram de ganhar um ouvinte fiel. Olha aí, rapaz. Um beijo pro pessoal. É, parabéns, Andrei. Você entenderá.
Eu não entendi.
Ele deve estar elogiando a minha namorada.
Ah, tá. Que isso.
Acredito eu.
Olha aí.
Obrigado, eu fico lisonjeado. De resto, grande abraço aos senhores e parabéns ao Diego Berth. É assim que se escreve? É assim mesmo que se escreve. E ao senhor Rafael Marques de Oliveira Lopes Maciel.
Maciel?
Por saberem cozinhar e gostarem disso. Até a próxima. E ele finaliza aqui com enviada no meu celular Android. É aplicativo Canine Mail 3, conta do Hotmail. Faz o momento bodóculo para completar este podcast.
Caraca, você tem mais título que o Henrique Henrique.
Esse aplicativo e esse Android aí.
Ai, meu Deus. Jonathan Matos, estudante de veterinária, São Paulo, 25 aninhos. Salve, dudes! Me chamo Jonathan Matos, porém não sou primo do Andrei.
Já ia falar isso, rapaz. Será que é um primo?
Pois é, até porque se fosse o primo que o Andrei não gosta, você não estaria aqui nesta leitura,
não,
neste momento.
De fato, não mesmo.
Ai, ai. Sou de São Paulo, meus amigos dudes, mas não sou natural da capital, e sim de Cordeirópolis.
Olha
que
aí.
Nome simpático, cara.
Eu conheço uma outra pessoa de Cordeirópolis.
Não é possível. Oi. Você conhece duas de cinco.
Conhece. Olha você.
Caraca, peraí, cara. Quem nasce em Cordeirópolis? É? Alguém já pesquisou isso no Google?
Claro que já.
Gentílico de Cordeirópolis é cordeiropolense.
Olha aí, cordeiropolenses do Brasil. Beijo pro meu amigo Diego Fabiano, lá de Cordeirópolis.
Ah, eu quero ver você falar isso de novo, né?
Não vai sair. Não vai ter golpe.
Ah, que cidade simpática, 21 mil habitantes.
Olha,
de acordo com o censo em 2013.
Olha que bonita, que simpática. Vamos visitar Cordeirópolis, Rafael.
Ai, tá aí,
assim,
cara, tá aí. Bicas, botas e cordeiros.
Ai, que maravilha. Vamos com...
Estamos só expandidos.
Vamos comer bem, estar bem vestidos, que maravilha.
Ai, caraca. E meus amigos, eu posso dizer que eu já comi o pão que o diabo amassou com esse negócio de independência. Tem o seu lado bom, mas a grande maioria é bem tensa. Pra começar, quando saí de Cordeirópolis e vim pra São Paulo, fui morar em uma república. Ainda tinha o dinheiro que consegui juntar pra poder me manter e a república me pareceu a melhor opção. Porém, foi uma época bem tensa, porque são pessoas completamente diferentes de você em costumes, educação e tudo mais. A passagem mais bizarra que tenho foi um dia estar na faculdade e ver um dos meus colegas de quarto com uma camisa muito parecida com a minha. Ih, caralho. Fui até a minha... Caraca. Fui até a minha mala e, de fato, minha camisa não estava mais lá. Caraca, hashtag tenso. Hashtag tenso pra caralho, cara. Como assim?
Que merda, cara.
Caraca, nem... Cara, não, que isso, cara?
Puta que pariu. A gente compartilha só a casa, irmão. A roupa, não.
Porra, cara. E não, tava dentro da mala. Não tava nem no armário, que às vezes tu pega por engano. Acontece, mesma cor, não sei. Já é um absurdo, né? Mas, enfim... Mas dentro da mala é sacanagem, meu Deus. Pode. Depois desse lance da camisa, eu decidi que eu tinha que sair de lá, ainda bem, né, cara?
Óbvio, porra!
consegui um emprego numa clínica aqui de São Paulo que me contratou em definitivo. Com ajuda de custo, mais meu salário, já consegui alugar pelo menos uma kitnet, olha aí.
Olha essas kitnet, esses cativeiros.
PS, dudes, se um dia vocês forem alugar qualquer coisa em São Paulo, preparem-se para o estupro.
Com areia e sal grosso.
Ai, meu Deus. Agora tem o meu singelo cafofo.
Olha aí, Brasil.
Ele, na realidade, é um ovo. E eu já pensei na piada aqui no cafovo.
Ai, que nóis! Rafael, estou apontando pra você.
Eu tô olhando aqui pra você. Você tá com a cara séria nessa foto do Skype, mas eu tô imaginando você apontando pra mim mesmo, assim.
Estou.
Cafovo, eu tô até
corrigindo
orgulhoso de mim. Não, com certeza. E como não tenho cozinha, almoço e comidas que deveriam ser feitas lá, bem, não são. Já engordei bastante devido a isso. Mas estou começando a andar para ir para o trabalho e pra facu. Mas já rolou de tudo por lá e eu tive que me virar. Já esqueci de pagar a luz e passei 4 dias tomando... Porra, 4 dias tomando banho frio? Ei, caralho!
Ai, hein? Que beleza!
Porra! Já estourou a torneira do banheiro e alagou o quarto todo, incluindo cobertas e calças. Já estouraram diversas vezes as lâmpadas. Porém, meus amigos, nada, e eu digo nada, se compara ao dia que eu perdi a chave de casa!
Não, cara!
Caraca, eu liguei pro locador, mas ele só poderia me dar uma cópia da chave no dia seguinte. Sim, eu dormi na porta de casa, trancado do lado de fora da minha própria casa.
Caraca, cara, como assim? O rapaz, nosso querido amigo Jonathan, o primo, o falso primo,
conheceu
a sarjeta, que estará a um passo de conseguir voltar pra vida, mas estará a uma porta de entrar em casa.
Isso é muito louco, ele podia ter um vaso, tá ligado, do lado da porta, que aí embaixo do vaso tem, sei lá, a chave reserva.
Eu acho que depois disso ele fez, rapaz,
Ah, deve ter feito. Enfim, amigos, parabéns pelo Dudecast, que ouço sempre que chego em casa nas segundas-feiras. Vocês são meus companheiros por muitas vezes, e como resolveram falar de um tema que eu passo, resolvi colaborar. Volte sempre, meu querido Jonathan, primo do Andrei.
É, fake primo.
Vai voltar sempre.
Porque o Matos dele é com um T só.
Ah, é, Dedé. Errou o escrivão lá do cartório que errou?
É, não, esses escrivões são tensos. Meu amigo Rafael, com todos os sobrenomes Marques, eu tô nervoso.
Você tá nervoso?
Tô nervoso. Porque nós temos uma volta agora, uma volta ilustríssima, Rafael Marques.
Opa!
Uma volta que me faz ajeitar a coluna, faz estalar a coluna aqui na cadeira.
Que isso?
Que sempre que ela vem pro Dudecast, a gente sabe que vem uma história boa.
É verdade.
Rapaz, ela está de volta. A loirinha, Rafael. A loirinha do Dudecast. Não tem a loira do banheiro? Ela é a loirinha do Dudecast.
A loira do banheiro.
Loirinha, meu amigo Rafael! 24 anos!
Oh, que beleza!
Eu estou louco!
Cara, eu queria... Loirinha, pelo amor de Deus, participa com a gente um dia, cara. Eu juro que eu mascaro a sua voz.
A gente entrevista ela.
Cara, dudes entrevistam Loirinha.
Hashtag.
Sério, eu vou mascarar a tua voz. Eu boto efeito pra tu ficar igual...
Pra ficar igual gente entrevistada pelo Linha Direta, que foi aquela...
Cara, sério, por favor, cara, ia ser muito legal, muito bacana.
A gente pede encarecidamente, venha pro Dudecast, loirinha, vem falar com a gente. 24 aninhos de muitas experiências, meu amigo Rafael.
Ô, beleza.
Olá, dudes. Vocês estão bem? Eu tô melhor agora.
Eu tô tenso.
Eu tô nervoso, eu tô oriçado. Estou de volta para mais uma participação neste podcast. Peço, mais uma vez, que me chamem pelo meu apelido, Loirinha, para que continuemos a revelar boas histórias e assim continuará sendo...
Tô nervoso!
Por todo sempre! Meu Deus!
Ah.
Me surpreendi com vocês no episódio em que falam sobre cozine. Sobre cozinha. Achei que vocês fossem esses meninos que só soubessem jogar videogame e falar sobre assuntos nerds. Não estou...
Obrigado.
Não estou ofendendo, Por favor. Até acho muito maneiro. Eu mesma só sei fazer um arroz básico, qualquer coisa frita, que seja muito fácil, e brigadeiro. Ponto. Tá bom, já dá pra viver.
É, não. Com certeza.
Toma aí. Porém, tenho que confessar pra vocês que já me decepcionei uma vez com um menino que achava que sabia cozinhar.
Olha, e tem muita gente que usa aí como a técnica de sedução nesse negócio de cozinhar.
Sim.
E promete mundos e fundos e esquece do sal. É, aí é complicado.
Ah, ela diz aqui, Rafael, que ó, já fui convidada diversas vezes para, abre aspas, ir jantar, fecha aspas, na casa de ficantes e namorados.
Fique claro que ela que botou essas aspas, sim, aqui, tá? Sim. Não foi a gente, não.
Está no e-mail, está no e-mail. A maioria comprava comida ou íamos em um restaurante. Até aí, ok. É, de fato, ok. É justo.
Justo, justo, justo.
Porém, o, abre aspas novamente, mestre Cuca, fecha aspas novamente, com quem eu estava ficando na época, decidiu surpreender, Rafael. Ele decidiu, vou botar um ponto novo nessa história.
Ah, rapaz.
Ah, e fazer o jantar. Olha só. Nós estávamos ficando e vocês sabem que esses convites para jantar não são bem para jantar.
Olha, eu preciso parafrasear o meu amigo Andrei Matos e falar, olha aí, Brasil.
Ah, o Brasil,
que loucura.
O Brasil está atento, Rafael, neste momento.
Ah, mas o Brasil está atento. Loirinha, fala, o Brasil presta atenção.
O Brasil para, Rafael, o Brasil para. Fui, ela diz que foi, Rafael, ela foi. Me produzi toda, coloquei um vestido bonito e cheguei na casa do cidadão. O primeiro erro da noite foi que ele ainda não tinha terminado o jantar.
Ô, amigo, puta, começou mal já.
Portanto, o figura estava bem sujo de farinha e de sei lá mais o quê.
Meu Deus.
Ai, ai, relevei. Conversamos um pouco e ele me pediu pra ir até a cozinha com ele pra que terminássemos e depois comêssemos. Bom, fui e ele tinha feito um ginoque, Rafael, um nhoque.
Oh, que delícia.
Com um molho vermelho, aparentemente um prato gostoso.
Aparentemente.
Parecia muito bonito até, estava apresentado o prato então, Rafael. Levamos à mesa, onde já tinha um vinho, um distinto vinho sobre a mesa.
Opa!
O negócio estava todo propício, Rafael. Olha, estava jogando contra time de cegos o menino.
Andrei,
O moço estava jogando com o goleiro amarrado, Rafael.
Era um time completo, cara. 11 na linha e 1 no gol.
É.
Era 11 na linha e 1 no gol contra um time de futecinho. Todo mundo cego. Ah, caraca.
Goleiro amarrado. Goleiro adversário estava amarrado.
Ai, meu Deus do céu. Tava tudo propício. Ai, meu... Continua, Andrei. Continua que eu tô nervoso.
Ela diz o seguinte, Rafael. Posta a mesa, né? Organizado o pagode. O segundo erro. Ai, meu Deus do céu. O segundo erro da noite. O esperto lembra que estava um caco. Estava uma pessoa não apresentável para um encontro. E me pede pra esperar uns 5 minutinhos pra ele se arrumar. Adivinha o que aconteceu? Meia hora com o bumbum sentado esperando.
Ô, meu amigo, mas teu goleiro era o Denis, cara? O que aconteceu?
Olha o que ele fez.
Caraca.
Ele voltou, Rafael. Ele conseguiu voltar.
Ela tá dormindo no sofá, né, cara?
Babando, menina loirinha já.
Porra.
Sentamos à mesa, nos servimos, e aí veio o terceiro erro da... Não satisfeito em errar duas vezes.
Não, não.
O homem me erra a terceira vez seguida. Terceiro e, infelizmente pra ela, o último erro da noite.
Cara, naquela tripleta de merda, naquela cachoeira de cocô que o cara fez.
Hat-trick da merda.
Puta merda.
Ai, meu Deus. O nosso querido mestre Cuca, entre aspas, novamente, não acertou a mão no prato.
Ah, caraca, cara, porra. Ah, pelo amor de Deus.
Olha como ela chama o prato. O troço, o troço, que nem de longe era um ginoque decente, tinha apenas gosto de farinha.
Ah, cara,
não. Não,
não. Não, cara. Você tá batendo a cabeça aí?
Eu tô batendo a cabeça aqui.
Ah, meu Deus.
Tava muito ruim, muito ruim. Além do vinho vagabundo.
Ah, cara, porra. Ah, cara, é o quarto erro. Foram quatro erros.
E ele comprou.
Ah, quatro floquinhos de merda que ele fez, cara. Pô, parece um bode. Merda atrás de merda.
Não duvido nada ser o vinho da garrafa pet conhecido na cidade. É outra garrafa, meu Deus do céu. Meu Deus do céu.
Ô, cara.
E aí vem o final, Rafael. Esse final é sensacional. É mais legal que o final de Guerra Civil. Presta atenção, Duz. Traduzindo, tudo que tinha pra ser uma noite feliz, ouça bem, tudo que tinha para ser uma noite bem feliz para o nosso querido mestre Cuca, onde ele iria comer bem,
e não tem aspas aí, não tem aspas,
tô sacudindo os braços,
eu tô sacudindo a camisa, Andrei,
acabou com ele sozinho, tendo comido bem mal, meu amigo Rafael Marques.
Ah, cara.
Aliás, o abre aspas, prato principal, Rafael, fecha aspas, ele nem chegou perto.
Tem gente. Parabéns, amigo, você conseguiu estragar um pênalti sem goleiro.
Tem gente, Rafael, que tem a oportunidade e caga em cima dela.
É verdade, é verdade. Ah, cara.
Toma no seu
cu. Andrei?
Toma no seu cu, mestre Cuca, seu filho da puta.
Porra, ô loirinha, a próxima vez que você passar por ele, toma no seu cu por mim e pelo Andrei. Por favor.
Manda um double. Vai tomar no seu cu, toma no seu cu.
Porra, seu merda, cocô.
Um milho, 3 milho na testa. Ela encerra assim, Rafael. Bem, espero que vocês possam contar a minha história. Por que eu não contaria?
Essa e mais quantas você mandar, loirinha, esse convite é real, participe com a gente, eu deixo você que nem o Alvin os esquivos.
vem pro podcast você também. Um beijo e até a próxima, meninos. Um forte, lindo beijo. Ah!
É a segunda ou terceira participação da loirinha e ela vem pra chocar.
É, meu Deus do céu, cara. Participa com a gente, loirinha.
Loirinha vem mostrar o mundo como ele é de verdade.
O mundo sob a visão de Nelson Rodrigues. Tô suando.
Eu tenho certeza que este mestre Cuca não era Pelezinho.
Não, porra.
Porque Pelezinho batia um bolão, hein?
Pelezinho era mito sozinho no Cartola, Rafael, jogando na rodada 39 do Brasileirão.
Olha aí, porra, Pelezinho. Puta, Pelezinho era foda. Ai, meu Deus.
Escreve um livro pra Pelezinho também, escreve um livro.
André, vamos fechar esse episódio aqui que tá grande, já, né? Tá quase uma hora de episódio.
Vamos!
Lucas Oliveira, 27 anos, professor de biologia, Salvador, Bahia.
Olha aí, Brasil. 27
anos, professor.
Que é isso?
Ah, as altas castas também ouvem o Dudecast.
É verdade, é verdade.
Salve, Dudes! Sou assíduo ouvinte de podcast e devo dizer que ouço de tudo, desde o mais sério até o mais zoado.
Olha aí.
Sou muito fã de vocês pelo humor, descontração e maneira como falam as coisas. A ser elogiado assim por um professor é muito bacana, muito obrigado.
Eu estou aqui com os olhinhos brilhando, aqueles olhinhos de coração do WhatsApp.
Mas chega de puxação de saco, vamos ao que interessa. Cozinhar é uma arte, tanto de conquista como de cozinha mesmo.
É, nós vimos que temos amigos que não conseguem.
É verdade, tem gente aí que, ó, tenta jogar a mão alta, mas não tem, acaba ficando na mão literalmente depois. É, aí, enfim. Ó, as pessoas aí, elas tentam mais do que elas podem carregar. É. Faz o simples, faz o arroz com feijão, leva a moça pra jantar. Ah, não, vou fazer o nhoque.
O ginoque?
Foi lá e fez farinha com água pelo vidro. Enfim. Minha esposa e eu nos conhecemos num restaurante enquanto estávamos no aniversário de um amigo em comum. Lembro que todos falávamos sobre táticas de sedução, aí ele abre parênteses aqui, hashtag fica a dica de uma pauta aí.
Olha aí, querido.
Gostei.
Amado Brasil, hein?
Que a gente falou sobre dudes românticos, mas bem que não era a mesma coisa.
Não. A arte da sedução é outra, rapaz.
Aliás, loirinha, participe, pelo amor de Deus.
Fica aqui o recado.
O convite oficial está feito. Oficial mesmo. Loirinha, participe com a gente de táticas de sedução. Nós todos aqui, Alvin e os esquilos, que será que você vai falar que nem eles aí.
É verdade. E, Rafael, o negócio é que a loirinha, pelo histórico, ela sabe para os dois lados.
É verdade. Olha aí, a loirinha será um grande. Como poderia dizer? Uma grande aquisição.
Isso aí.
Bom, voltando aqui à história feliz do Lucas, né? Lembro que todos falávamos sobre táticas de sedução e eu mencionei que cozinhava como terapia, assim como o Rafa, mas também como uma ótima arma de sedução. Senti que ela ficou interessada no que eu disse, sabe como é que é? Aí eu vi a oportunidade, ao contrário do nosso amigo no e-mail anterior, isso daí sou eu que tô adicionando, naturalmente, comecei a puxar assunto. Conversa vai, conversa vem, e decidimos sair para um restaurante que você pode fazer a própria comida que tem aqui em Salvador.
Olha,
que ideia maneira!
Olha aí, Salvador! Que maneiro!
Olha aí, fica a dica para os comerciantes ouvintes.
É, metropolitanos, fiquem... Olha aí!
Dudes, não falhei. Provei meu ponto. E daí pra frente foi continuar o bom trabalho, como diriam os treinadores.
A gente tá ali focado pra ganhar os 3 pontos, irmão.
Se Deus quiser, a gente vamos trazer os 3 pontos pra cá.
É, o treinador disse pra gente estar concentrado.
Eu sempre digo pros meus alunos que o melhor caminho até o coração de uma mulher é sim pelo estômago. Normalmente a frase antiga era ao contrário, né?
Sim.
Mas hoje em dia, realmente, o caminho pro coração de uma mulher é sim pelo estômago. Parabéns pelo ótimo trabalho. Saibam que já estão sendo mencionados quase que semanalmente nas minhas aulas. Olha que bacana. Um grandíssimo abraço. Até a próxima.
Olha,
um abração,
aí.
Lucas. Volte sempre.
Olha aí, Rafael, eu vou fazer isso por minha conta e risco. E fico aqui devendo pro nosso querido amigo Lucas Oliveira, lá da Bahia. Ele disse que nós somos comentados lá na aula dele. Se 3 alunos do Lucas mandarem e-mails pra gente, falar, olha, ouvi o podcast de vocês por indicação do professor Lucas de Biologia... O professor e vocês 3 ganharão encadernados especiais aqui do Dudecast. Eu quero ver crescer a população baiana de dudes.
Caraca, meu, eu achei que você ia falar que se os alunos mandassem e-mail, eles iam ganhar meio ponto.
Não. Aí eu não me comprometo. Aí é com o Lucas. Se ele quiser, eu topo também. Mas
melhor, hein?
Mas eu mando encadernados pra você. Eu quero 3 e-mails. 3 e-mails de alunos do Lucas pra provar o ponto.
Mas tem que ser 3 o quê? Pro mesmo episódio? Pra ao todo?
Ao todo. O desafio são 3 alunos diferentes. Olha, presta atenção. Não pode ser o mesmo aluno mandando 3 e-mails. Senão não vem encabular minha promoção aqui. São 3 alunos diferentes.
Encabular minha promoção.
São 3 alunos diferentes do Lucas que, ó, vem, comenta o episódio. E lá no finalzinho, antes de encerrar o e-mail, falou, ó, o professor Lucas que comentou na aula de biologia, o podcast de vocês, curti pra caramba. Beijos, quero meu encadernado. Tá pronto, vai chegar aí na Bahia pra você, bonitinho, lindo.
Olha aí, rapaz. Fica aí o desafio, então, tá lançado.
Estou me comprometendo, Rafael.
Que é isso?
Cara, que episódio sensacional, né, Rafael?
Foi realmente muito bom, cara. Seria muito bacana se a gente pudesse fazer, assim, mas é muito difícil também, né? Demanda muito trabalho.
Uhum.
Mas fazer semanalmente um episódio só com recados.
Seria muito bacana, seria muito legal.
Seria bacana, porque a galera sempre vive elogiando, né? Dizendo que é um podcast à parte, só essa sessão dos recados aqui. Então seria bacana realmente ter um podcast à parte com isso.
É verdade. E a gente gosta demais das histórias dos dudes, porque assim como a gente, eles também se superam a cada episódio, né, cara?
Ah, cara, é verdade. Eu acho que o dude fica em casa esperando aquele momento certo de mandar o e-mail e fazer igual a loirinha, né? Chocar. Mas é 2 pernas no peito.
É, pá, rapaz, entrando de sola.
É isso aí. Então, dude, continue mandando e-mail, porque se você continuar entulhando a gente de e-mail, mais especiais vão acontecer, né, cara?
Com certeza. Você só depende de vocês.
É isso aí, então fica aqui o nosso muitíssimo obrigado por esse carinho todo que vocês demonstram pra gente, leitura após leitura, download após download, curtição de página após curtição de página.
Seguida no Instagram e no Twitter após seguida no Instagram e Twitter.
Não, mas é verdade, cada pequena demonstração de afeto, pequena, grande, gigante, mínima demonstração de afeto de vocês, é um puta do combustível pra gente continuar. E galera, muito obrigado, como eu sempre falo em nome do Ron e do Dude, que não estão aqui hoje, né?
É.
Mas eles estão sempre com a gente. Então, um muitíssimo obrigado por todo o carinho que vocês demonstram pra gente. E um abraço, né? Voltem sempre.
E a gente tá de volta semana que vem com um episódio regular, com uma leiturinha de e-mails ali, enfim. Continue aqui no Dudecast, porque você não se arrepende, você nunca se decepciona. Rafael, um abraço, meu querido amigo.
Um abraço!
E você tá me devendo palha italiana. Beijo, fu!